Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Boa noite, Silva.
Ora viva.
Hoje é um Cavani um bocadinho diferente. Temos um dos nossos Cavanis. O Sr. Jorge Vassal está a tentar apagar incêndios na zona da Aguça, porque aparentemente a Hermínia foi para lá de pito aos saltos e está a chegar fogo à metade da terra.
Acho que é o único sítio no mundo onde dá-se um incêndio por causa da chuva. Que eu não sei o que é que chove lá, né? Deve ser Santolos ou Costrela, ou Coentrela. Eu,
por acaso,
tenho que afogar aquela merda toda.
Bem, mas então, não tendo Jorge Vassalo, passamos aqui a sala a pano e polimos as pratas e estamos a receber um ente muito querido da nossa parte. Que é será talvez nobre cavaleiro da Ordem da Fogaça.
Sim, sim. Mas quero, Conde da Cova do Frade, primeiro de seu nome, protetor dos reinos da feira.
Isso. Iluminador de lourosenses, lourosenhos, lourosianos, sei lá o que for os gajos daquela gente. César Bastos.
Mas queres?
Como está?
É um gosto enorme, é um gosto enorme, sobretudo um privilégio, pá, um privilégio estar aqui no, submetido às vossas radiações do bem e muito obrigado por este introito, sendo que eu prefiro insultos a elogios, porque eu dos insultos eu posso-me ser defender. Eu contava com uma coisa mais hardcore à entrada, assim, uma coisa... Pá, insultar mesmo, pá.
Não, é o cumprimento com a faca atrás do braço.
Me xinga, vai.
Pronto, mas também não vais cá só para gozar isto, vai bem para trabalhar.
Mas é uma honra, pá, é uma honra, e sobretudo também é um sinal que vocês dão à comunidade e ao mundo. Isto aqui é quase... Primeiro, há aqui uma componente quase ecuménica de diálogo entre religiões. Vocês, pá, ter a consciência que eu sou, epá, um crente de uma religião que usa assim uns paramentos mais verdes e não em tons não tão azuis, epá, e abrir isso ao diálogo...
Tu és fã do Moreirense, pois é.
Eu ia dizer do Covilhão, qualquer coisa que
do
um
Betis,
mais...
Do Betis de Sevilha.
Ou do Plymouth, pode ser apoiante do Plymouth ali, mesmo na Cornualha.
Nos tempos que correm, é absolutamente notável essa abertura ao outro, esse diálogo ecuménico. O Papa fala muito desta abertura às outras religiões. Por outro lado, vocês vão ainda mais longe.
Tinha que me aparecer um lagarto de piada.
E depois há outra coisa. Coisa que é esta abertura também à inclusão e ao diálogo ecuménico, mas também às minorias, por exemplo, um tipo que como eu, reconhecidamente, que é de uma minoria que tem, enfim, por exemplo, tem umas parafilias estranhíssimas, passa a redundância, enfim, toda a parafilia, num certo sentido, é estranhíssima. Parafilias inofensivas, como seja a mexicofilia, a Liga MX-MX-filia, opa, argentinofilia, brasileirãofilia, epá, vocês, epá, terem a abertura de espírito para ouvir um tipo falar destas parafilias, epá, é absolutamente notável, é notável. E depois, atenção...
Estávamos desgraçados porque íamos estar aqui a falar de casa pia. Não, nada não convém, siga.
E aí não sei onde é que entrava a parafilia, não sei, não faço ideia.
Também não.
Mas pronto, mas o ponto é este. E agora, quer dizer, last but not the least também, pá, estar num espaço onde, e isto só de memória... Sim, só de memória, onde já teve gente como a mulher do Daniel Leitão, o marido da Sónia Tavares, sei lá, assim que me lembro.
O diretor do Coliseu do Porto.
Sim, o senhor administrador do Coliseu do Porto. Em si mesmo, quer dizer, uma personalidade do... Enfim... do desporto e do hard rock, provavelmente, da década. Opa, sei lá, mais um grande, o melhor sports writer do país, da península, pá, o Luís Miguel Lourenço, aliás, faço aqui o apelo.
É só Miguel Lourenço Pereira.
E faço aqui o apelo, deem uma googlada quem nos estiver a ouvir.
Vou continuar a fugir, agora vou começar a chamar de Luís Miguel.
Não, eu sinto que houve piadinha ao Luís André aqui. Eu acho que isto também é uma mescla de Luís André com Miguel Lourenço.
Isso o tio Freud explica, porque eu tenho uma série de amigos de Luís Miguel e, portanto, e foi o Sleep of the Tongue. O Miguel muito Lourenço bem. Pereira, vamos desculpar. Mas ele escreveu livros absolutamente notáveis, portanto, é uma googlada só, Miguel Lourenço Pereira, vejam sobretudo as duas últimas obras sobre a Península Ibérica, uma sobre Portugal, que também conta com escribas de grande prestígio, como a Paulo Silva. Portanto, com toda esta gente...
Isto
é o marco.
já peca por atraso, mas nós quando chamamos gente de cá não é para fruírem, não é? Isto não é só chegar aqui e beber uns morritos e ficar aqui inclinadinho. Isto é malta que vem para cá para trabalhar e, portanto, nós costumamos, como tu sabes, nós costumamos olhar para os jogos e olhar para o fim de semana, e este fim de semana foi merdoso para os nossos campos. Para ti foi pior, porque Viseu não foi cidade que tenha dado grande vento, não é? Não foi muito agradável. Mas tens o Canizares agora?
Sim. E foi assustador. E a baliza de... repara, já na outra religião também, estamos habituados a jogar sem guarda-redes há pelo menos 4 ou 5 anos. Quer dizer, o tipo que manifestamente mais veio tinha para a posição foi vendido ao Toluca do México. E portanto, jogamos sem guarda-redes durante 5 anos, pelo menos 4, 5 anos ali. Aliás, um deles, o Diego Calai, foi emprestado, enfim, ao Feirense. E com o devido respeito, eu tenho a impressão que aquilo tudo somado, não sei se está um guarda-redes, mas com o devido respeito, pelo amor de Deus, não quero aqui ofender a condição profissional. Mas pronto, mas manifestamente não tinham grande jeito.
Também, atrás dele viria o Mateus, que dele bom faria, não é? Portanto,
pelo amor de Deus, não ponhas a minha alma já no inferno nos primeiros minutos.
Zé, mas desculpa, mas deixa-me centrar só aqui um bocadinho. Tu és um de todas as pessoas do universo futbolístico que nós conhecemos, que não são assim tão extensas, mas ainda assim cobrem um bocadinho da esfera de couro. Tu és a única pessoa que nós conhecemos que segue a Liga do México. Para lá da malta de Tolinha que joga Futebol Manager e quer correr todo o mundo a ganhar campeonatos com o Cruz Azul e com o América e por aí fora. Tu de facto vês aquilo.
Daí que o meu psicanalista diga objetivamente que é uma parafilia.
É curioso porque o Zé já fala da Liga Mexicana, que ninguém te segue. Zé, quer dizer, mete o Toluca no. Por amor de Deus.
Não, mas é o Polho Brisenho.
É o Polho Brisenho. Portanto, o
Fascínora de, melhor... de Guadalajara ou qualquer merda.
Exatamente. O melhor jogador mexicano da história do Feirense. É assim que ele entrará na história.
A escolha também não era muito aposta.
Porque há outro Jorge, não, há um jovem, há um Brian Salazar, que agora terá abandonado até o futebol. Há um Brian Salazar que chegou nos sub-23 do Feirense, um tipo que é, de quem se dizia poder ser um grande central, uma espécie de um Rafa Márquez da Feira, e mas que
acabaste bem.
Depois foi transferido para o Málaga, julgo. Não, Málaga não, Castellón. Foi para a terceira divisão espanhola. E a última vez que eu rastreei...
Carreira a vender sucos.
Não, a última vez que eu rastreei o jovem, ele estava no Canadá. Portanto,
mas a jogar a bola ou estava a dar aulas de educação física?
Não, tenho a impressão, não. Tenho a impressão que terá desistido, que não joga, mas há no México. Mas perguntavas-me porquê a Liga Mexicana. porque basicamente gosto muito de futebol sul-americano, e em particular do argentino e do mexicano, que estão muito, de resto, estão muito, muito ligados. Pá, tu tens uma maioria, 11 ou 12 treinadores argentinos na Primeira Liga Mexicana, e tens um montão de jogadores. Porquê?
Parece portugueses no Brasil.
Sim, num certo sentido, sim. Sim.
Quer dizer, porque não há registro dos argentinos terem ido para o México sacar o ouro dos russos, não é?
Não. É bola melhor, não há disso normalmente.
Nem pouco mais ou menos. Mas estão a ser muito criticados, Silva. Estão a ser muito, muito, muito criticados.
Porque... É do ouro.
Este caso de Martin Anselmi repete um caso o Gago, justamente, dos Chivas, e portanto estão a ser comparados e não podemos depender tanto de técnicos argentinos. Mas pronto, basicamente, depois gosto muito do futebol uruguaio-argentino, tem a ver um bocado com um regresso ao passado, um back
to
base.
Tudo que dê pancada na bancada.
Muito a ver com essa,
especialmente no campo.
Muito a ver com essa condição quase orgânica do futebol, essa condição mais crua, mais raw. Ver, por exemplo, numa altura em que o futebol europeu está claramente liofilizado, está padronizado, está pepificado, e podemos já desenvolver o conceito.
Eu acho mal que
o pepificado é mesmo no sentido do Pep Guardiola, deu cabo do futebol, matou o futebol na Europa, pronto. E eu adoro, ver, sei lá, por exemplo, aquelas transmissões da Sport TV às 2 da manhã da Copa Sul-Americana, ver, por exemplo, um Defensor e Justiça.
Contra o Emelec ou qualquer
coisa. Justamente a jogar com Aucas, com bancadas de madeira, lembra-me o Marcolino de há 30 anos, é um regresso, o Javier Marias.
Que é uma coisa que ele realmente fazer em casa, não é? Às 2 da manhã, o Javier copo isso,
faz ao pescoço. O tio Freud explica. O Javier Marias dizia qualquer coisa como: o futebol é o nosso regresso semanal à infância. Pá, ver a Copa Sul-Americana ou algumas partidas da Libertadores é o meu regresso, mensal aos early 20s, late, ali 70, 18, e portanto há aqui quase um preenchimento emocional que eu obtenho, aqui uma gratificação que
então
eu consigo.
Não é com um copo. Então não é com whisky, então é com um copo de cola e com uma mortalha à volta, já cheinha de...
Respondam-me como é que vocês conseguem resistir ao apelo, por exemplo, de uma Copa Mustang na Colômbia.
Não consigo, um torneio que se chama
Copa Mustang.
Agora que falas disso, eu estou aqui que eu vou já, aliás, vou sair agora, vou inclusivamente sair de casa, porque vou ver isto para a rua, à chuva.
Nu!
Não vou.
Depois, last but not the least, estes jogos têm, lá está, esta componente. Embora as coisas também, a civilização está a ficar complicada também na América do Sul e, portanto, e a modernidade também lá chega.
Mas
tem aquela componente de masculinidade tóxica, de testosterona, de violência ali levar latente. E, eu não consigo resistir a este apelo, lamento, mas pronto, isto já tem sido objeto de...
A Liga Mexicana, eles entram todos com máscaras, como os lutadores.
Lutadores, exatamente.
Mas, Zé, eu
tenho um bocado a ideia, desculpa se eu ia falar, mas deixa-me só pegar nesta parte. Não. Eu tenho um bocado a ideia que a Liga Mexicana também se padronizou um bocadinho olhando para a MLS a nível da qualidade do futebol.
Objetivamente é verdade. Desde logo.
Tens o Chivas, por exemplo, que joga nos dois lados.
Desde logo temos que perceber é isso. Tocaste num ponto fundamental, que é a influência dos Estados Unidos, da comunidade de imigrantes, a comunidade hispânica nos Estados Unidos, que é provavelmente uma das grandes alavancas
e a televisão, não é?
Financeiro.
E a televisão, que é a Univision e a
televisão.
Não é mundo,
não. Jorge, esmagador, tu tens franquias, portanto, claro. para quem nos segue que esteja menos familiarizado, enfim, com a Liga Mexicana,
são todos, moço.
É a NBA, pronto.
Quer dizer, dá dois dias para cá, surgiram bastantes especialistas na Liga Mexicana, é verdade, Mas é mentira. Eles
basicamente, a organização é com registro de franquias do tipo NBA, 18 equipas, regra geral com um só proprietário, um media mogul em muitos dos casos. Tens neste momento donos de televisões que são proprietários de 6, 7 franquias, portanto, 6, 7 clubes, e portanto não há subidas, não há descidas, há compra de lugares. Pronto, o que limita muito a própria evolução do futebol mexicano, mas que lhe dá, por outro lado, um inegável poder financeiro. Eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com este dado, mas a Liga Mexicana é a quarta do mundo em volume financeiro.
Ah, senão não tinham vindo buscar o Paulinho, não é?
Justamente, e o Grignac,
guarda-redes,
e o Grignac, pois, exatamente, e o Grignac.
Exatamente, e uma série.
E o Jorge Sanches grande, e tudo.
Jorge Sanches, há um poder...
Um grande folgo financeiro para pensar, eu preciso de um
guarda-redes. O Rames está lá.
É a quarta liga do mundo em volume de negócios, o que é uma coisa absolutamente brilhante. Depois, permite-lhe ter outra coisa, que é uma grande capacidade de contratação da classe média alta da América do Sul toda. Portanto, uruguaios, tu se fores ver os planteios da Liga MX, tens muita qualidade em uruguaios, argentinos são aos montes, peruanos, equatorianos, colombianos, portanto, há uma capacidade de atração de ativos da região. Aqueles que não vieram para a Europa, por qualquer motivo, têm uma grande probabilidade de depois irem atrás de um grande contrato na Liga MX. E leva também a outro fenómeno, que é, por um lado, limita, evidentemente, a evolução e a progressão do futebolista mexicano, que não dá o salto para a Europa, como devia. Os Chicharritos são... Os Rafa Márquez são, apesar de tudo, epifenómenos, e por outro lado também o facto de não haver o salto e não haver subidas e não haver uma segunda ou uma terceira divisão competitivas limita também muito a evolução do jovem futebolista mexicano, que depois vê-se tapado. Não tem lugar nas grandes equipas mexicanas. Porquê? Porque o estrangeiro fica barato.
Mas há draft.
E é fácil perceber. Não há draft, mas pode haver transferências. E pode haver...
Os gajos que não são escolhidos no draft acabam a trabalhar para o cartel.
Há draft fear. É o que eles vão fazer depois.
E vejam, por exemplo, o caso do Paulinho é um excelente exemplo. O Paulinho está com um contrato brutal no Toluca.
José, mas o caso do Paulinho é um excelente exemplo também para nós conseguirmos relatar um bocadinho da qualidade do futebol. Quer dizer, sim, o Paulinho não é propriamente uma vedeta mundial.
Não, mas atenção, não, por exemplo, tu não tens... Para já, há um barómetro, uma coisa que os mexicanos lamentam muito, que foi, como vocês sabem, os mexicanos jogavam a Libertadores. Até ao início, até 2010, 2011. O que permitia também estarem ali com um barómetro.
Sim,
e
mas
com...
agora jogam com o CACAF Champions, não é?
O que leva, justamente, o que levou a uma queda brutal da qualidade média da Liga, porque deixa de ser tão competitiva, deixas de ter esse barómetro. Aliás, o Pollo Briseño jogou uma final de Libertadores, quando ainda era a duas mãos, na Bombonera, com o Boca Juniors, pelo Tigres. E, portanto, há aqui uma... Apesar de tudo, deixou de haver esse barómetro. E isso leva também a uma...
Mas o que eu gostava de perceber então é, focando um bocadinho a conversa para o Porto e para o que nós gostamos mesmo,
porque nós,
eu ouvia-te a falar da Liga Mexicana durante muito tempo, mas agora também quero falar do nosso novo rapaz, um jovem, né, 39 anos, aquilo está a começar agora, não está a começar agora, mas parece que está a começar agora.
Começou com 25 anos. Com
Marcos. Aquilo é meio José Romão, portanto, aquilo ainda é uma coisa incipiente. O que é que ele vale, pai? O que é que ele vale? O que é que o Cruz Azul conseguiu fazer com ele, que não conseguia fazer com outros, e o que é que ele pode trazer?
Jorge, eu inverti a questão. O que é que ele fez com o Cruz Azul? Acho que foi mais isso. O Martin Anselmi estará no top 10, 5... dos técnicos argentinos mais promissores. Deixa-me só fazer aqui um ponto prévio. Os argentinos são, hoje por hoje, a força dominante dos treinadores sul-americanos, de longe. Sul-americanos, e quando digo sul-americanos, aliás, posso dizer americanos. Posso incluir aqui os três continentes, a América Central e a América do Norte.
Mas não na Europa, né?
Não.
Mas corporativismo europeu? Ou aquela...
Pois, eu provavelmente até introduziria aqui. Começam a ser na Europa também. Tu tens muita gente, tens muitos treinadores argentinos na Europa, alguns. Pá, por exemplo, a Associação Desportiva Sanjuanense da Liga 3, esta semana, acabou de contratar um treinador argentino. Isto tem tudo a ver com...
Não podem ver nada, pá. Pô.
Com o curso da AFA, da Associação... De futebol argentina, que é altamente prestigiado. É um curso que, dizem os especialistas, e eu estou longe de o ser, tem ali muitas equivalências com o UEFA, o Pro 4, e, portanto, que faz aqui, que tem formado uma série de gente que realmente tem uma noção muito profunda do futebol.
Mas não romântica, não é?
Não romântica, pelo contrário. Aliás, repara, quer dizer, nós estamos a falar, e já podia ter introduzido este dado, nós só estamos a falar da seleção campeã do mundo de futebol. Epá, portanto, não estamos propriamente a falar de uma potência emergente, de uma classe média do futebol mundial. Estamos a falar da seleção campeã do mundo, ponto. Ok, pode ter sido discutível aquele título, árbitros e o diabo 4, Messi, mas estamos a falar da seleção campeã do mundo. E isso, eu acho que isso devia retirar-nos um bocadinho, quando discutimos futebol, de um eurocentrismo um bocadinho estúpido, e perceber que há mais vida inteligente a bordo do futebol do que aquela que nós julgamos estar só localizada na Europa.
Verdade, verdade, verdade.
E se há um polo que irradia essa vida inteligente, eu não teria dúvidas de colocar a Argentina claramente à frente. E nesse sentido, o Martin Anselmi é um produto, aliás, toda a história de vida dele, do que eu conhecia, e eu comecei a seguir o Martin Anselmi quando comecei a prestar mais atenção também a um fenómeno muito engraçado, muito, muito interessante na América do Sul, que é o Independiente del Valle, do Equador, que é um projeto... Deixa eu ver se consigo aqui encontrar um equivalente...
Mas antes do Renato? Antes do Renato ou depois do Renato?
Não, antes do Renato. Porque ele está no Independiente del Valle antes do Renato, como adjunto de um espanhol que está agora na MLS, o Miguel Ángel Ramírez, que era o homem que estava para... que disse não ao Palmeiras. Quando o Gagliotti do Palmeiras tenta contratar pede o Vanderlei Luxemburgo em 2020, o homem escolhido pelo board do Palmeiras é o Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, que é um espanhol que estava a fazer um trabalho absolutamente notável. Dir-me-ás, mas é fácil no Independiente del Valle? É, porque há ali uma componente quase europeia de formação, o clube quase não tem massa associativa, o que permite uma tremenda liberdade. É o equivalente equatoriano do Red Bull Bragantino. Não tem o peso de uma torcida que exige que o técnico seja corrido ao fim de duas derrotas. E, portanto, tu no Independiente del Valle podes testar, podes ter ali um processo de trabalho quase vertical das camadas jovens. Em espanhol, eu acho que eles têm uma expressão muito, muito feliz para camadas jovens, que é fuerzas básicas. Fuerzas básicas, que eu acho...
Espanhol ou sul-americano?
Sim, aqui no castelhano das Américas. Sim. E, portanto, tens tempo, tal como no Red Bull Bragantino, por exemplo, o Caixinha, para ser despedido, teve que correr muito mal ao longo de muitos meses.
Caixinha que já passou pelo México também.
Passou pelo México, justamente, pelo Santos Laguna.
Não se desfoquem, senão nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã.
É isso mesmo.
Martín,
Epá, Martin está para, portanto, em condições normais, o Martin provavelmente agora seria o treinador do Palmeiras, porque, entretanto, o Miguel Ángel Ramírez teria sido despedido e não haveria Abel Ferreira na jogada. Portanto, o Miguel Ángel Ramírez disse um não ao Palmeiras, e aí é que o Galiote se vira para o tipo que tinha eliminado o Benfica, de Jorge Jesus. Jorge Jesus, na altura, em 2020, é pá, o deus absoluto do futebol brasileiro. E, portanto, e o Miguel Ángel Ramírez continua no Independiente del Valle, não consegue o campeonato, e depois é contratado, ele que disse não ao Palmeiras, vejam lá o tipo de prestígio que o Palmeiras tinha em 2020, no pós-Vanderlei Luxemburgo, o Miguel Ángel Ramírez é contratado pelo Internacional de Porto Alegre, também uma força fundamental do futebol brasileiro. E o Anselmi continua adjunto do Ramírez e vai para Porto Alegre. O Ángel Ramírez é despedido logo no estadual. Aliás, se vocês, quem seguir o futebol brasileiro, o estadual é uma coisa, é um microcosmo.
É o pré-brasileirão, não é?
É o pré-brasileirão, mas é uma coisa que pode queimar, nos grandes clubes, pode queimar rapidamente os treinadores. Hoje foi despedido o Fernando Diniz, que é um homem completamente revolucionário do Cruzeiro, justamente, e o homem que o novo dono do Cruzeiro, que comprou o Cruzeiro ao Ronaldo mais novinho. Justamente ao Ronaldo Fenómeno, e comprou o Gabigol, comprou o Dudu ao Palmeiras, portanto, o Wagner, o Cássio do Corinthians. Portanto,
o que não acontece a um clube que perde o Verão, pá.
Justamente o Cruzeiro, que está cheio de vedetas, tinha o Fernando Diniz justamente para colocar aqueles egos todos a funcionar. É pá, mas foi despedido, porquê? Porque perdeu com o Coimbrões lá do sítio ontem.
Ataques vis dessa natureza, valha-me
dizer. Devido respeito pelo Coimbrões, aliás, quando é que eu vi o Coimbrões? Vi o Coimbrões ainda há pouco tempo.
Não interessa.
Estávamos no Martin Anselmi. Martin Anselmi é depois.
Despedido espanhol.
Quando o Ramírez está no Inter, o Independiente del Valle faz a sua entrevista para o Renato Paiva, que o próprio Renato Paiva, que ele deu muito destaque, foi a entrevista de trabalho provavelmente mais complexa do futebol europeu, e nessa altura o Ramírez está a ser despedido do Internacional de Porto Alegre. Epá, tenho a impressão, isto é pura especulação, que o Ramírez percebeu que nesta altura eu tenho que voar, é justamente a altura em que eu vou deixar de ser adjunto, e portanto vou passar...
O Anselmi,
justamente. O Anselmi vai para o Chile com o União Calera, está lá poucos jogos, julgo que 14 ou menos até, e é nessa altura que o Renato Paiva se começa a queixar da interferência do Anselmi, é pá, que não terá sido completamente honesto. Tem um homem que está sempre a bater à porta, justamente à porta da direção do Independiente del Valle, clube que ele bem conhecia, porque tinha sido lá o adjunto do Miguel Ángel Ramírez. Mas o Paiva, de alguma forma, se defendeu e conseguiu ser campeão equatoriano pelo Inter del Valle. Mas era óbvio, estava escrito nas estrelas, que quando o Renato Paiva saísse do Independiente del Valle, e ele sai justamente para o México, sai para o León, não para o Toluca, de onde saiu em novembro, quando acabou o torneio clausura, abertura. Há esta regra fundamental, dois torneios por ano no México, abertura a partir de julho, clausura a partir de janeiro, fevereiro. E, portanto, o Martin Anselmi vai para o Independiente del Valle, epá, e faz, e revoluciona também, ele não é campeão, mas num certo sentido faz mais história do que o próprio.
Tem a Europa League versão sul-americana.
Justamente. E uma
portanto,
coisa,
o homem
ganha
o homem é batido, Silva. Ele já começou a lixar a vida a lampiões desde o Equador.
Justamente, é esse o ponto. Aliás, quando há uma... Muito bom. quando o Record mexicano, há dois ou três dias, faz manchete com o Benfica avisou dos contactos do Anselmi, já em
guerrilha da, guerrilha da boa. Guerrilha
exatamente. Da boa. As más línguas dizem, epá, não terá sido alguém próximo do universo do Paivense, do Sporting Clube Paivense. Epá. Deixou ótimos contactos no jornal, entre os jornalistas mexicanos. Não terá sido alguém do Sporting Clube Paivense? Pá, fica essa dúvida. Fica essa dúvida, mas é giro porque há aqui este elemento...
então, mas o futebol do homem?
À volta. Futebol do homem. Epá, o futebol do homem é... mas só um ponto. Ninguém disse, pouca gente tem dito nos mídia Tugas que, pá, que o Anselmi deu um banho tático ao Vítor Pereira e ganha a Recopa, a Sul, a Supertaça Sul-Americana entre o vencedor da Libertadores, o Flamengo, não do Vítor Pereira, mas que havia ganho, e o Independiente del Valle, e deu um banho tático ganhando no Maracanã a Supertaça Europeia ao Vítor Pereira.
Portanto, Sul-Americana.
Sul-Americana, justamente, Sul-Americana, ao Vítor Pereira, e ganha a Taça do Equador também, e ganha o primeiro grande triunfo sul-americano, portanto, internacional do Independiente del Valle, ganhando também, aí já numa final única, ao São Paulo, ganhou 2-0 ao São Paulo, que é, epá, que é uma... que é o terceiro clube do Brasil em volume de adeptos, e portanto que é uma superpotência da América do Sul. Portanto, ele, objetivamente, ele deixa uma impressão digital na história do Independiente del Valle, provavelmente superior à do próprio Renato Paiva.
Mas ele depois dá o salto para o México, então?
Depois dá o salto para o México, para o Cruz Azul, e o Cruz Azul... que estava numa altura de crise. O Cruz Azul também é um clássico do futebol mexicano, é provavelmente...
Clube do Cimento, pá.
Quarta, quinta, justamente uma cimenteira. A Cruz Azul... Diz Silva.
Não.
Ah, não.
Continua.
E é quarta, quinta força do futebol mexicano. O Cruz Azul tem uma grande tradição. Também já foi treinado pelo Caixinha. Aliás, o Cruz Azul estava à espera de uma solução, de alguma forma, solvente depois do Caixinha, e essa solução é o Anselmi, que consegue, de alguma forma, devolver não só, sobretudo, o bom futebol ao Cruz Azul, e que faz uma fase regular de dois torneios muito boa, e caiu uma vez na final, outra vez nas meias finais. Há quem diga que o Anselmi dá-se muito bem com regularidade, não se dá tão bem com competições a eliminar. Porque, importa aqui só dizer, para quem não esteja também muito mais familiarizado, no futebol mexicano há a fase regular, com as 18 equipas, e depois temos playoffs a partir de quartos de final. E, portanto, e aí é que o Cruz Azul falhou. Falhou! Foi a uma final e ficou nas meias finais.
Não é propriamente um falhaço.
Curiosamente, então... ao mesmo adversário, América. Do André Jardine, brasileiro, numa altura em que os treinadores brasileiros estão tão por baixo, o Jardine é claramente aquele que maior sucesso tem. Ele tinha sido campeão olímpico pela seleção brasileira e treina agora o América do México, tricampeão mexicano.
E futebol.
E futebol. Epá, futebol,
mas,
eu acho
que... Essa coisa do Amorim, não sei o quê, conta lá, como é que o homem joga, o que é que ele vale?
Essa coisa do Amorim, é um nome que não me custa, que me custa um bocadinho pronunciar. Essa coisa, acho que primeiro, acho que há aqui uma componente um bocadinho insultuosa para os meus amigos do Futebol Clube do Porto. Epá, um clube que tem e que deu ao mundo, para todos os efeitos, ao mundo das táticas e dos treinadores, José Mourinho, não pode haver aqui nenhuma metáfora com alguém que não sabe. Eu percebia que que na imprensa viesse qualquer coisa como Anselmi, o novo José Mourinho. Isto entendo. Epá, acho que é uma metáfora jornalística bem conseguida, uma imagem aqui. Epá, Amorim, sinceramente, epá, não... Amorim só... Aliás, similitudes, acho que só faz uma. Só uma faz sentido, que é... Epá, a ter deixado um clube a meio do contrato.
Mas o Mourinho também, quer dizer, bah, em tempos idos de 2001 também fez mais ou menos a mesma coisa, não é verdade?
Não foi exatamente a mesma coisa. Não foi exatamente...
Como é que o homem joga?
Não foi a meio. Como é que ele joga? Joga de todas as maneiras e feitios, mas epá, é objetivamente um futebol voltado para o ataque. É um futebol, aquilo que eles chamam de futebol propositivo. Ele domina, tem aqui laivos de grande modernidade. Não só os três centrais, como esta história do... Epá, façam agora o desconto, porque estão a falar com um tipo que gosta do back to basics e de algumas táticas dos anos 70 e 80, portanto introduzam este fator na... Epá, tem demasiados sinais de modernidade para o meu gosto, mas às vezes resultam.
Eu sinto que há muita posse.
Leiam-se, né? muita posse. sobretudo uma coisa que me deixa à beira da loucura, que é, deixa-me à beira da loucura quando é nos clubes pelos quais eu torço, mas que me diverte muito, sobretudo na condição de espectador, que é a construção por trás, a construção apoiada, a construção a começar no guarda-redes, portanto estejam preparados para o Diogo Costa ter que vir ali provavelmente ao grande círculo, provavelmente fazer um ou dois passos de ruptura. Ali há de facto um envolvimento do guarda-redes, dos três centrais. Ele às vezes, o médio defensivo, ele puxa, às vezes faz de central, do central do meio, portanto da posição 2. Portanto, epá, não se estranhem, sei lá, se virem vai o Varela a central. Mas de facto depois aquilo resulta, há ali um elemento de pressing brutal, ele controla mesmo o jogo. Agora, epá, o Anselmi já viu o Cruz Azul jogar em 4-3-3, em 3-4-3, em 3-5-2, em 5-3-2, em 3-4-1-2, todos os analistas do futebol mexicano já viram, enfim, condição que eu propriamente não partilho, já viram o Cruz Azul a jogar destas maneiras todas, o que significa um aspecto muito, muito positivo, que é o lado camaleónico do Anselmi, a capacidade que ele tem de ler o jogo, de ler o adversário, de preparar muito bem os jogos.
Mas ele ajusta isso ao adversário, ele ajusta ao momento da equipa dele, dos jogadores dele?
Sobretudo ao adversário. Calculo que a Liga Portuguesa, mas isto é um velho debate que eu tenho com o meu querido amigo Paulo Silva, a Liga Portuguesa não vai ser propriamente um grande desafio para o Anselmi, porque provavelmente ele terá uma fórmula a partir de Sporting para baixo, ou de Braga para baixo, portanto terá um modelo que ele irá otimizar contra Sporting e Benfica, e o resto, o outro modelo... Aliás, deixem que vos diga uma coisa. A imprensa mexicana está em polvorosa com programas informáticos. Jorge, isto é contigo.
Ah, eu ouvi falar disso, que já tinha vindo do Independente.
Justamente um sistema que ele terá desenvolvido para o Cruz Azul e que terá agora, esse sistema já estará aparentemente na central informática do Olival, importante, e os mexicanos, mas aparentemente os mexicanos também ficaram com uma cópia, agora não sei.
Mas inspira, depois ele tem de pagar a subscrição ao Anselmi ao fim de uns meses, aquilo vai ser uma magia.
Lembra-me também quando o Jesus foi para Alcochete, também houve uma polémica qualquer à volta também de umas disquetes, ainda estava...
A Jesus e computadores no...
Exatamente.
Olha... E diz-me uma coisa, quando tu olhas para o que percebeste que era a proposta de jogo, sei que podemos dizer isso, pronto, ali até agosto, o que era a proposta de jogo?
Se é que podemos dizer, eu percebi, tu percebeste, mas ok.
que era a proposta de jogo do Vítor Bruno e a sua forma de liderar o grupo e os problemas que houve e que eventualmente teve. o que é que marca mesmo a diferença? É porque, eu vou-te explicar uma coisa, a mim há uma coisa que me desgostou agora nos últimos dias, nas últimas horas, provavelmente, foi ouvir o meu presidente a repetir uma coisa que eu acho que é um traço de caráter dele, que lhe fica mal, mas não há nada a fazer, que foi a comparar o trajeto do Martin Anselmi a si próprio. Ele queria ser jornalista e acabei a treinador. Ele trabalhou para os jornais, ou estudou jornalismo, ou não sei o quê, e acabou a treinador. Eu revejo-me muito, tipo, uau! Já tinha dito o mesmo. A minha mãe, como a mãe do Pinto da Costa, também achava que eu ia ser presidente. Mas pronto. Isto não diz muito do desgraçado do treinador. Quais são os grandes marcos dele? Ok, já percebemos que a proposta de futebol e depois é um líder, não é?
Portanto, onde é que eu acho, anos, justamente, é? É na liderança.
Lá, mas se tivesse lá o Pepe, ele era mais novo que o Pepe.
Paulo, Jorge e amigos que nos seguem, epá, eu acho que ele vai marcar muito pela liderança, ele é muito bom na liderança. Há ali há uma coisa que eu acho que todos nós concordamos, quem lê o Jorge Luís Borges, quem gosta da literatura, da cultura argentina, do cinema argentino, epá, os argentinos são incrivelmente loquazes, são epá, é gente culta e temos a sorte, acho que há aqui também um elemento, os argentinos que saltam para o mundo de futebol, epá, são tipos... cultos, ponto. Epá, não encontro outra palavra. E, portanto, há aqui...
Portanto, não é o Jesus.
Não é o Jesus.
É mais, é mais Bielsa que Jesus.
É, aliás, o Bielsa é o grande... É uma das grandes paixões. São os dois do Rosário, adeptos do Newell's. Aliás, há uma história muito engraçada, ó Jorge. Quando ele ainda era um jovem treinador, ali, 26, 27 anos, o Bielsa, tanto quanto me lembro, treinava o Atlético de Bilbao e ele estava sem grandes fundos e vendeu uma mota e veio ver o Bielsa.
Isso passou-me assim pelos ouvidos, assim por alto.
Sim, veio ver o Bielsa a Bilbao, veio,
foi à final da Taça do Rei.
Com mochila às costas, depois bateu à porta, depois disse que era argentino, depois um dos adjuntos do Bielsa convidou para um treino com o Atlético de Bilbao. Portanto, há ali um... E isto, eu acho que vai ficar claro nas conferências de imprensa. As conferências de imprensa vão ser muito interessantes. Ele é incrivelmente culto. E eu acho que este lado, respondendo à pergunta do Silva, eu acho que este lado vai claramente tocar os jogadores. Eles vão perceber que está ali um tipo que lhes pode dar algo, que lhes pode... deixem-me só contar aqui uma história, uma coisa muito curta, que tem a ver com... Não, tem a ver com o livro do... uma biografia do Ferguson. Na biografia do Ferguson, que eu li já não sei quantos anos, há um episódio muito curto que eu retive como exemplo para o futebol, mas também para a vida, como exemplo de liderança e de como as organizações podem funcionar de maneira vertical. E o velho Ferguson dizia qualquer coisa como isto. Eu só tenho... Há um método infalível para perceber se os jogadores vão seguir ou não até à morte, usando esta expressão do espanhol, que eu por acaso não gosto muito, mas que se usa muito em futebol, seguir até à morte. Temos que seguir em vida. E o velho Ferguson dizia, quando um tipo chega a um balneário, numa apresentação, um treinador, e vê 20, 30 tipos sentados, eles estão a olhar para ti, e hoje os jogadores de futebol são... é gente inteligente, já os anos 60 e 50 já ficaram há muito para trás, e os tipos estão a olhar para ti e estão a fazer intimamente três perguntas. Três perguntas muito simples, muito básicas. E se a resposta a essas três perguntas, se eu na resposta conseguir dois sims, esse tipo vai-te seguir e tu tens ali um homem com que podes contar. E basicamente as perguntas são essas, as três perguntas são estas. A primeira pergunta é, este tipo vai fazer de mim melhor jogador? Portanto, imagina no Olival, neste momento...
O André Oliveira.
O André, exatamente, a perguntar, a olhar para o Anselmi, este tipo vai fazer de mim melhor jogador? Segunda pergunta. Eu vou ganhar alguma coisa com este tipo? Vou ganhar um troféu? Vou ganhar um lugar na história do clube? Vou ganhar um lugar na história do país? Terceira pergunta. Este tipo vai ser sempre honesto comigo? Vai olhar-me nos olhos e dizer a verdade? E o velho Ferguson dizia, basta dois sims. Não é preciso, não são precisos os três. Basta dois sims. O jogador olha para ti e este tipo vai fazer de mim melhor jogador? Sim. Este tipo, com este eu vou ganhar qualquer coisa? Sim. Ele pode de vez em quando enganar-me. De vez em quando pode... até pode ser um bocado...
Mas ao menos vou ganhar alguma coisa com ele. Mas,
e vou ser melhor jogador.
E vou ser melhor jogador.
Vou ganhar nada, mas vou ser melhor jogador e este tipo é honesto comigo, estou com ele.
Zé, isso é delicioso. Mas o que o Paulo estava a perguntar...
Traduzindo isto para o Anselmi, a resposta... eu tenho a impressão que em muitos casos a resposta vão ser três sims. Neste exercício, ao divã, feito pelo jogador que estou com o Porto, provavelmente já hoje, já esta tarde, a primeira vez que o viram no Olival, e no, não sei onde é que foi a primeira palestra, mas deduzo que terá sido no balneário, nesse local sagrado, nesse epicentro espiritual do futebol, que é o balneário. Eu era capaz de apostar que, do que conheço do Anselmi, e do que conheço dos jogadores do Porto, provavelmente há uma maioria de triplos sims. E, portanto, nesse sentido, respondendo ao Silva, eu acho que vai ser na liderança que ele vai provavelmente fazer a diferença. Não sei se o Vítor Bruno tinha tantos triplos sims como
aparentemente não tinha nenhum.
mas neste momento, desculpa só, Silva, neste momento e no estado emocional e no estado fraco, mentalmente fraco, pouco resiliente que temos nos jogadores do Porto, achas que é coisa para esperarmos que o Anselmi entre forte, entre cauteloso? É a personalidade dele? Como é que tu achas que ele vai pegar nisto?
Temos ali
jogadores a implodir, não é? temos jogadores como o Galeno que está
mas isso, por outro lado, está mais fácil este triplo sim, não é? Eles precisam todos de um pai, de um líder.
Talvez, mas o Anselmi é pai? O Anselmi é essa personalidade ou é líder? Ou é...
Eu acho que ele insiste neste ponto que é o ponto-chave, que é o da inteligência e sobretudo da inteligência emocional. Eu acho que ele é muito inteligente, é um tipo com 39 anos, e vai perceber, ele ontem, naquelas imagens que nós vimos com o Santa Clara, no Porto de Santa Clara, só faltou, tu vias toda a linguagem, toda a linguagem corporal do Anselmi era, eu vou ter muito trabalho com esta rapaziada.
Estávamos todos a pensar nisso na bancada.
Só faltou, justamente, só faltou, eu acho que é o Anselmi, só faltou ele colocar as mãos na cara como o senhor Presidente colocou naquele momento. Porque, e agora deixem-me também um olhar apaixonado, isto começa a ser do domínio do sobrenatural. O que se passou ontem, não creio em bruxa, espero que lá sai.
Três penaltis.
Começa a ser do domínio.
O terceiro foi a 3 metros da baliza.
Portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Anselmi é o homem. Ele é suficientemente inteligente e sobretudo tem essa componente de inteligência emocional que eu acho que os argentinos têm, de perceber, há aqui rapaziada a precisar de
colo
e outra coisa, e é, depois do divã, das horas do divã, da coisa estar estabilizada, provavelmente podemos também depois ter, sei lá, um chicotezinho aqui além, ou pelo menos os instrumentos de tortura à vista, para perceberem, passou a fase da psicanálise, vamos para uma fase muito mais objetiva de trabalho. Mas nesta fase inicial, sobretudo com o Maccabi pela frente, e com a importância também para o Anselmi. É fundamental para o Anselmi estar numa Liga Europa nos 16, num play-off e depois nos 16avos ou 18avos, é absolutamente fundamental. E portanto acho que nesta fase não vamos ter bons modos e vamos ter cuidado.
Eu só tenho duas pequenas dúvidas que gostava que se tu conseguires, que me esclarecesses. Do que foste vendo do percurso dele e do que foste conhecendo da personalidade do moço, como é que tu achas que ele... Porque ele me pareceu, mesmo mesmo na apresentação e nas coisas que foi dizendo e das que fomos sabendo depois, mesmo na declaração relativa ao Cruz Azul da saída, ele parece-me um tipo que também não tem muitos problemas em dizer o que pensa. Como é que tu achas? Ele é mesmo um líder, não é? Portanto, como é que tu achas que ele vai lidar, por exemplo, com um Jorge Costa, que, em princípio, é um superior hierárquico, que eu não sei se é, na verdade, não parece que seja, mas no papel seria um superior hierárquico. Ele vai ser o dono completo daquilo e, tipo, Conceição, ou ele vai ser o Vítor Bruno? Neste aspecto,
acho que vai ser um Conceição. Acho que vai ser o Conceição, claramente.
Ele manda naquilo tudo,
manda e vai,
que a senhora vai cozinhar.
E vai mandar, sim, e vai mandar. Vai mandar, eu fazia isso no Cruz Azul. Epá, de resto, esta polémica com o Cruz Azul é um bocadinho artificial e é também uma forma do Cruz Azul, para discurso interno. Exato. E depois parte objetivamente parte de uma certa idiotice do Cruz Azul, não considerar um clube que vai estar no Mundial
de clubes, elite, não é?
na elite, um clube que tem duas Champions, que tem...
Eu acho que isso foi só, by the way, porque eles tinham que arranjar ali um problema mesmo.
E aparentemente o Alonso está silenciado, portanto o diretor desportivo, o que traz...
Mas que está de férias em Sinaloa.
A proposta... Não, exatamente,
de férias em Sinaloa.
Eu tenho a impressão que ele vai aparecer ali ao lado de alguém...
Um bocadinho dele aparece agora, outro bocadinho dele aparece a seguir.
Justamente. Depois, outra coisa que eu não referi, mas que é muito, muito importante a partir do ponto de vista da América do Sul, que é o Mundial de Clubes, quer o Mundial de Clubes na sua versão Taça Intercontinental, quer o Mundial de Clubes na roupagem dos anos, a partir de 2005, a roupagem do torneio, é uma obsessão.
É o grande equalizador, não é?
Ninguém tem noção na Europa, quer dizer, de quão quer os jornalistas, quer o aparelho mediático, quer o sociológico, o sul-americano vive para o Mundial de Clubes e acha que o Mundial de Clubes é justamente o que o Jorge dizia, o grande equalizador. A última vez que uma equipa sul-americana ganhou, eu julgo que foi em 2011, o Corinthians. Depois disso, a superioridade do futebol europeu tem sido brutal, sobretudo agora com os brasileiros. E, portanto, para o Anselmi, a mera possibilidade de no verão, por exemplo, acho que ele vai apostar muitas fichas para além daquilo que nós...
Palmeiras.
Do que é expectável, justamente, aliás, no Mundial de Clubes. E para um argentino levar... Um argentino, repara, provavelmente, a menos que haja grandes alterações até lá, vai ser o único treinador sul-americano a comandar uma equipa europeia. Vejam o apelo mediático que isto tem no continente todo. E, portanto, faz do Anselmi, vai fazer do Anselmi, para além do mais, o Cruz vitória, Azul não iria.
É a vitória do colonizado, não é?
Justamente, é uma coisa brutal, não? É o colonizado a dirigir os colonizadores. Sim, sim. Isto tem um apelo fabuloso, até do ponto de vista mediático. Isto para dizer o quê? É evidente que o Anselmi não ia dizer não a um convite. Há só um ponto que eu acho que merece alguma...
E tu achas, desculpa, deixa-me só interromper. Tu achas que, tendo o sucesso que nós, tu não, mas tendo o sucesso que nós esperamos que tenha, o Anselmi é tipo para durar pouco tempo por cá, porque vai ter voos mais altos, ou nada nele indica que ele possa ser um Ferguson de quem quer que seja, não é? Mas,
Não, tendo sucesso é capaz é perfeitamente possível 2-3 anos no Porto. Repara, o Porto é visto, o Porto e a Liga Portuguesa em particular...
Achas que é mais rápido? Tu achas que ele sai mais rápido do que é posto a andar?
Depende, aí depende. Sim, depende. Se tu faz um West Ham...
Se o Galeno falhar 2 penaltis seguidos...
Não, justamente, repara, depende de um West Ham da vida... Um Everton, e depende também da própria expectativa. Se o presidente André Villas-Boas, se o Jorge Costa convencerem o Anselmi que você tem valor para sair daqui para um Big Six, por exemplo, da Premier.
Você tem valor para ganhar uma Champions aqui e depois ir à sua vida. Enfim, fazer o que o Pinto da Costa fez com o Deco.
Por exemplo, se o convencerem, epá, ele é menino para ficar mais uns tempos. É evidente que estamos a falar no pressuposto de um Anselmi de sucesso, que eu acho que é, de facto, neste momento, é possível. Mas há aqui também um ponto, epá, que eu acho que opinion makers de prestígio como vocês deviam, talvez, gostava de vos ouvir sobre isto, que é a própria qualidade do plantel. E eu acho que ele vai exigir aqui além, por exemplo, a imprensa mexicana falava hoje, eu estive a ver o Alvarito Morales, que é um tipo absolutamente fascinante, pá, com uma voz, pá, parece um cantor de boleros, é ali um misto entre Capo do Narcos e cantor de boleros dos anos 50, Alvarito Morales, YouTube, deem uma googlada, Alvarito, uma voz...
Estavas a falar de um lateral esquerdo?
Não, uma voz unitruante, é larger than life, e ele explicava que há possibilidade, por exemplo, de... dos reforços, todos os reforços do Cruz Azul para este clausura, têm, pelos vistos, o agrémant do Anselmi, como de resto era, claro. era lógico. Por exemplo, há um Bogos, um polaco
que hoje polaco, eu vi.
Era muito falado. Que...
Mas esse acho que está fechado no Cruz Azul.
Pois. Não, não está. Hoje o debate era o Anselmi vai de certeza exigir que ele vá para o Porto.
Estamos em janeiro, ainda faltam uns dias até dia 31, ele ainda vai correr a água.
Epá, e portanto, eu acho que provavelmente o Anselmi vai pedir. Eu não sei porque, vai pedir, repara,
eu acho que, pronto, ele há de ter o seu conhecimento de futebol europeu, mas eu não conheço o Cruz Azul, mas tu me dirás se este meu eurocentrismo, etnocentrismo, chama-lhe o que quiseres, este meu centrismo.
Esse paralelismo.
Está certo ou não, mas eu diria que, assim no escuro, o plantel do Porto é seguramente melhor que o do Cruz Azul.
É.
Portanto.
É.
Mas também depende do tipo de jogo que ele quiser implementar.
Também depende do tipo de jogo, justamente. Ah, bom,
seja qual for o tipo de jogo, em princípio, o plantel é melhor. Mas se a tua pergunta é se o plantel do Porto é mau, eu acho que não. Eu acho que é bom. Mas acho desde o início da época, portanto. Não, e não acho que as pessoas dizem a culpa é dos jogadores, sim, também é porque eles são maus,
não tem a cabeça no sítio.
O Djaló já fez coisas na Liga Francesa absolutamente notáveis. O Djaló já meteu o Neymar no rosto,
o Porto é bom, obviamente pode melhorar, claro que sim. Haja direito, haja possibilidade, acho que fomos buscar agora por mais não sei quantos milhões, mais uma jovem promessa.
Deixa lá ver se vem
brasileira,
mesmo.
Pois sim, não sei. Mas de forma genérica, não. Eu acho que o plantel é bom. Acho que não teve ainda um líder em condições. E o pior de tudo foi quando tiveram que substituir o líder, que já não tinha condições para liderar, conseguiram fazer ainda pior por aqueles dois jogos. E, portanto, tudo o que havia para deitar abaixo, eles conseguiram deitar abaixo com uma escolha miserável.
Mas, meu caro, eu também eu agora, hoje que tive o privilégio de estar aqui pertinho de vocês, eu queria vos ouvir também falar do que, por curiosidade, não há aqui nenhum elemento de, acreditem, de má intenção ou de alguma morbidez à volta. Não,
não,
há,
não, é outra
há aqui quase um...
Outra aqui, parafilia que é
não
esse
é uma
sadismo,
parafilia, não, ao contrário, não tenho.
Fala lá do jogo do Santa Clara, vá lá,
eu gostava até de perceber, que forças, não sei, eu estou aqui com, eu gosto muito de ler livros sobre o Triângulo das Bermudas, o genuíno, não o da arbitragem nacional. Aquela frase fabulosa de um grande árbitro português, o Triângulo das Bermudas da arbitragem nacional, Feira, Lamas e Lourosa. Não, eu estou a falar mesmo do genuíno. O de Miami até Porto Rico.
E as Bermudas?
E sim, o triângulo. Não confundir Jorge Bertocchini com o Triângulo Erótico da Bairrada. Isso? O Triângulo Erótico da Bairrada é composto pelas vilas de Ancas, Mamarrosa e Bustos.
Temos aqui o triângulo erótico da Bairra.
Temos aqui é título já para, o próximo, para este Cavani, já, acho que não vai fugir, não vai fugir disto.
É a zona onde se criam leitões.
Triângulo erótico da Bairrada.
Da Bairrada, ancas, mama rosa e bustos.
Mas já estamos a esticar isto.
Já estamos, mas...
Vamos estar a fazermos. Mas falamos um bocadinho então do jogo. Falamos um bocadinho
do jogo. Que força sobrenatural foi aquela que fez, por exemplo, o Denis Gulsalhar aquela bola, a bola ir ao poste, depois o Galeno. Rapazes, digam de vossa justiça, porque eu convosco estou sempre a aprender.
Sá Silva.
Força. E a minha vida é marcada pela busca incessante da verdade, tal como aquele outro senhor.
Então vieste ao sentido certo. Então, bom, para já foi melhor. Foi melhor do que Barcelos, foi melhor do que o Pataniscas, a palpa nos tomates, Aromáquios, que do Olympiacos foi melhor. O jogo foi melhor.
Não só melhor, como houve um bocadinho mais de empenho.
Houve empenho.
Atrapalhando-se.
Tentaram. Merecia o Porto, os jogadores mereciam mais. Ainda assim estiveram muito longe de ser aceitáveis. Não vamos confundir isto, não é?
Sim.
Isto é mais ou menos aquela. Pronto, pá, eram 5 da manhã e só sobrava aquela moça, e ela era muito horrorosa, mas era menos horrorosa que a da noite anterior, que era uma prima feia, que era a prima feia dela, não é? Que, pronto, melhorou qualquer coisa ali, mas esteve longe de ser aceitável.
Parece aquela história do Jorge Simão sobre a posse de bola.
Não, nem sei quem seja, eu não falo pessoas que põem gel no cabelo. Então, o que me fica, e eu acho que isto tem que ser analisado em conjunto, é, eu disse-vos, quando falámos aqui no Road to Bilbao, quando falámos do jogo do Olympiacos, eu não consigo entender ou aceitar aquela escolha. Porque o José Tavares Ferreirinho, ou lá como é que se chama o senhor, que é um tipo cheio de boas intenções, seguramente, de grande portismo e enormíssima competência nas suas funções, não podia ser colocado naquele lugar. Se teria sido diferente com o outro ou não, não sei, não estou a discutir isso. Ele não deveria lá estar, porque não tem voz. Não tem voz. Não tem, porque se o homem no banco disser que não és tu que vais marcar o penalti ou não sei quê, chapéu. Quem deu a tática, na verdade, para aquela segunda parte, quem disse pau, é isto que temos que fazer ou não, foi o Diogo, já em campo, quando se juntou ali com mais 3 ou 4 gajos, disse, olha, atenção malta, porque ter aquilo ou não ter ninguém era a mesma coisa. E quando nós detectámos, nomeadamente no jogo com o Olympiacos, que havia ali um problema de atitude, era fundamental haver alguém, que na minha opinião, e não sei se isso era possível ou não, não estou a discutir, na minha opinião só poderia ser o Jorge Costa pelo seu passado no clube, não é? Era o único caso que podia chegar lá e falar grosso. Tu, Jorge, vocês estão a imaginar, não é? O Tavares a entrar no balneário e a dizer, pá, foda-se, esta merda assim não pode ser. Ele disse, oh, amigo, vai-me buscar uma cerveja, meu, cala-te, foda-se, então, mas quem é isto? Não dá, não dá. E isto estava, a mim parece-me evidente. Não consigo perceber como é que é uma estrutura.
Ouvi as declarações dele no fim do jogo.
Sim, é um gajo que diz, é pá.
Já não perdemos, hã?
Rotas seguidas. Já não perdemos. Empatámos, isto é mais um ponto.
Essa parte, confesso, chocou-me o... Interrompemos o ciclo de derrotas. Pá, isto não pode ser dito para um treinador do Porto, seja interino, não pode ser dito por um funcionário do futebol.
Nunca pode.
Interrompemos o ciclo de derrotas, pelo menos interrompemos. Não sei se pelo menos, acho
não trata. Não disse pelo menos. Interrompemos a fase de derrotas e este é um ponto que fica para o nosso campeonato. O que querem mais? O homem tem razão. O homem tem... O que é que querem mais, caralho? O que é que vocês querem mais de mim? Que eu vim aqui a passar para ir à máquina de café, tirar um capuchino. Estás a ver? E, olha, anda cá. Vai
sim, mas rabinho firmemente entre as pernas e vou voltar para o gabinete, que é onde eu estou bem. Quer dizer, foda-se.
Obviamente. E foi. E acho muito bem que vai. E obrigado ao senhor, mas é um erro de casting. Agora, tivemos muito azar. Isso é óbvio. tivemos mesmo muito azar, porque criámos as oportunidades suficientes e, quase tão importante quanto isto, o Santa Clara não teve oportunidades de gol. Nem aquele lance, que é uma desatenção, é uma oportunidade clara.
Mas é mais uma parvoíce a defender uma bola parada. Mais uma, depois de Barcelos, depois da Madeira.
É o único lance. Está bem, mas eu também não estava à espera que a parvoíce deixasse de aparecer agora, porque não há ninguém. Isso é uma parvoíce que podemos fazer.
Pois eu sei, e o treino tático, o treino específico neste momento não existe. Portanto,
Não existe nada. Nós tivemos duas ou três semanas a nada.
Não.
Aliás, como teríamos que estar, não é? A única coisa que nós poderíamos ter acrescentado ali era um gajo que falasse grosso. Mais nada. Era um gajo que pudesse dizer àquela gente, olha, se vocês, ao intervalo do jogo com o Olympiacos, assim, eu garanto-vos que contra o Santa Clara entra a equipa B toda, eu estou-me a cagar em vocês. E eles acreditassem que isso era possível, não é? Não era com a Ferreirinha. Portanto, esse acréscimo, a estrutura, a direção, o presidente, não deu. Não deu à equipa, portanto, aí errou. Era melhor terem tido isso em conta do que fazer uma conferência de imprensa. A culpa é toda minha. Foda-se. É, a gente sabe. Siga para a frente. Agora, há um lado positivo, para além desta melhoria, que é isto que o Bastos estava a dizer, não é? Qualquer gajo que chega ali, mais ou menos empoderado, e ele é empoderado, ele é uma escolha direta da direção. Os tipos que seguraram isso, o plantel vai ter muito claro, os tipos que seguraram durante tanto tempo o Vítor Bruno, o que é que farão, não é? Com um gajo, porque eles puseram a cabeça no cepo e que é cá saber de queixas a este e aquele é este gajo mesmo, vão fazer tudo. Portanto, este é o gajo que vai mandar. E eu acho que ele aí tem aquela gente toda na mão, e eles têm qualidade. Agora deixa ver o que é que vai acontecer.
Não, depende dele, pela cabeça, depende dele também.
Ganhar ao Maccabi, não é? A Maccabi.
O jogo em Belgrado, não é?
Em Belgrado, sim. Pá, eu já não sei. Charles, o estado mental daquela equipa é pá no fundo do poço, não é? Continuas a cavar mais um bocadinho. E eles não ajudam. E a própria decisão de colocar o Galeno a marcar o segundo penalti, com todo aquele... Está bem, hindsight é 2020 e olhamos para trás e toda a gente tomaria uma segunda decisão. É pá, mas o Galeno já não está em bom estado há bastante tempo. Falha um penalti. Não vai, não pode ser ele a marcar o segundo penalti. Não pode. Estás a hipotecar ou estás a colocar a hipótese da redenção num homem que está visivelmente afetado.
Sobretudo, Jorge, fragilizado. Porque o penalti não é aos 60 ou 62.
Não, aos 96.
O penalti é aos 96 e é justamente o momento absolutamente decisivo do jogo.
E com a pressão de um estádio que está angustiado e é um estádio que estava naquele momento a apoiar quase em uníssono toda a equipa. Faz-me lembrar aquele penalti do Figo há muitos anos atrás, em que ele, em pleno estado das Antas, marca um penalti também aos 91 contra a Holanda, se não me engano, e dá a vitória à seleção. E estava todo o estado das Antas a aplaudir. E eu pensar, este gajo não lhe cabe um feijão.
Nós estávamos ontem, aquilo estava ao nível gol do Rui Pedro contra o Braga.
Exatamente. Porque a necessidade da catarse era tão alta de vamos ganhar este jogo. Depois de fazer um jogo relativamente aceitável para os padrões
que temos, nós já não acreditámos, porque nós já tínhamos desacreditado depois daquele primeiro penalti. Pá, foda-se, não há nada a fazer, de facto. Não é?
E aos 96, colocar o homem que, se não era o gajo mais fragilizado da equipa neste momento, mostra que é. Pá, eu não concordei com aquela decisão.
Mas tu achas que a decisão vem de quem?
A decisão do treinador? Sou sempre treinador.
Não pode, não foi.
Não, sempre treinador.
Qual treinador?
Não é isso, não percebeste. A decisão tem de vir do treinador. Agora, depois, o mais provável é que este treinador não tomou essa decisão, deixou-os para eles.
Portanto, eles ficaram lá, ele marco eu, não marco, quem é que quer marcar, não sei se alguém se chegou à frente, se não se chegou, e agora tudo é especulação.
É evidente.
Pronto, ele tinha metido a bola lá dentro numa das duas oportunidades que teve.
É verdade.
Aquela recarga é absolutamente...
Mas a recarga é de um gajo que vai, aproxima-se da bola a pensar, eu vou falhar. Acabou.
Meus caros,
aliás, eu acho que vou cair antes de chutar a bola.
Silva
e... fulfilling prophecy.
Silva e Jorge, quem é que vocês acham que pode ser o líder no campo é pá, que o Porto absolutamente necessita, até pelo seu património genético.
Não há, ninguém. Não há.
É o Porto. O Varela não pode ser esse.
Não.
O Varela teve bastante melhor do que teve
neste momento. Por isso mesmo, não sei, por ser argentino e por ter ali uma raça. O Varela não pode ser esse líder.
Mas isso ganha-se. Ganha,
pode ser do seu tempo.
É o Porto do Jorge Costa, o Porto do Couto.
Não. Isso não existe.
Aquela história fabulosa de Belém, não é? Do Mourinho, em que o Jorge Costa diz ao Mourinho: deixe-me ir lá dentro, você não entra, entre só daqui a 3 minutos.
Esse bicho desapareceu.
Mas isso também não tem que ver. Sim, mas eu achei que essa era a função dele.
Pois, também eu.
E fazia sentido e falta. E falta.
Isso?
Faz falta. No entanto, não me preocupa tanto essa questão de quem é o líder que...
Os líderes.
Porque eu espero que o líder, que não temos neste momento, seja o homem do banco. Vai ser esse. Depois, se o Varela pode ser, com tempo, com o papel que foi reservado na equipa.
Mas tu não achas que cada grande líder do banco precisa de um alter ego no...
Uma extensão.
Uma extensão lá dentro.
O Otávio da Conceição, o Meireles do Oswaldo.
Meus amigos, está bem. Mas este homem chegou agora e ele não pode chegar aqui e ter um.
Claro.
Olha, tu és a minha extensão. Eu sei lá. O Eustáquio era a extensão do Vítor Abreu.
Sim.
Vai ser a do Anselmo. O Martinho vai chegar e há de ter a sua extensão, eventualmente, quando ele a criar, vai precisar de tempo para isso e para muitas outras coisas. A mim não me preocupa muito essa coisa que eu leio muito e sinto muito, que os meus correligionários anseiam pela chegada do Messias do banco e também... do seu profeta no Messias do banco e o seu profeta no relvado, não é? Que nos fazem falta. Nós precisamos de líderes, mas os líderes constroem-se. Neste momento não temos nenhum. E há muitas organizações, há muitas equipas de grande sucesso em que todos comungam de algum traço de liderança e ninguém é verdadeiramente o líder. O líder tem que ser, neste caso, vai ter que ser o treinador. E depois há de surgir, naturalmente, ou não, dado o pouco tempo que agora os jogadores ficam em cada clube.
Sim, mas há um step-up que é preciso fazer da parte de alguns jogadores.
Há um step-up que é preciso fazer
de todos.
De todos os jogadores.
De todos.
É o ponto. Não é de alguns. Eu não preciso que o Diogo faça um step-up para ser o Jorge Costa
dos tempos modernos, ou que o
Fábio Vieira desencarne no Paulinho Santos. Eu não preciso disso. Eu preciso que toda a equipa faça um step-up de liderança. Nem é de liderança, é de
empoderamento. É responsabilidade.
Eu sou responsável e sou capaz. Isso vai partir do banco.
Bem,
e depois veremos que liderança
meus,
que cresce.
Meus queridos, estamos longos, mas deixa-me...
Neste país, Jorge, deixa-me só meter esta
sim,
coisa.
Sim, força.
O homem que mais sabe isto, tenho testemunhas independentes, eu próprio atesto, o homem que mais sabe da Liga 2, o homem que sabe mais do que muitos dos... sabe mais do que muitos dos treinadores que provavelmente sentam naqueles bancos da Liga 2. Não vai dizer nada sobre a jornada do fim de semana?
Olha,
rapidinho, vamos lá.
Vou-te dizer que correu muito bem, estou muito satisfeito com os meus azeiteiros que arranjaram a maneira de não perder com o Mafra, e isso é muito importante para nós, porque nós também não ganhámos. E, portanto, continuamos a olhar ali para aquela posição de play-off, ainda é possível lá chegar, porque eu acho que dali para cima vai ser muito complicado, porque temos muitas equipas fortes, os Pequenenses, o Marítimo, os Paços de Ferreira, os Vizela, são equipas que vão desaparecer daquela zona da tabela, quer dizer, o Marítimo, não sei, foi buscar o Ivo Vieira, portanto, até pode ser que desça, ao mesmo jeito. E pronto, que era aqui que tu querias chegar, e acho que o cunhado de Jorge Nuno, o cunhado, ai, o genro, Jorge Nuno Pinto da Costa, está a fazer um trabalho assinalável e que eu não esperava, que me surpreende muito na feira, porque com aquele plantel, obviamente sem...
No estádio do Mar, já esteve bem. No estádio do Mar.
Sem Andorinha, agora.
O Canizares e
Pedro Mateus. O Canizares. E eu espero que venha ao pai do Canizares também, porque eu acho que dois guarda-redes não eram demais, não é? Mas muito bom trabalho, portanto espero que o nosso Feirense pelo menos se deixe ficar ali E sim, Bastos, quando não estás sentado no mini estádio do Olival a ver o Feirense jogar contra o Porto, é o nosso Feirense. Naquela ocasião, é o teu Feirense e eu quero mais é que se for.
Muito bem, meninos. Vamos para fechar.
Sentimos-nos muito honrados por ter o teu apoio, pelo menos em 32 jornadas de Nacional.
E se tiver que perder alguma delas, que seja essa também, é?
Olha, para fechar, e com, já com muito obrigado ao grande Bastos por nos ter vindo iluminar um bocadinho da nossa visão mexicana.
Agora, na comunidade alargada, Cavani, só um abraço muito grande ao Jorge Vassal. Estava muito de ter tido por aqui. Ah, pá, e claro, e ao Miguel Lourenço Pereira também. Comprem os livros do Miguel, é um investimento. É uma obra de arte.
Vê lá se já recebeste por MBA.
Pensem que daqui a 30 anos vale mil vezes mais. É melhor do que bitcoins. Neste momento, comprar o livro do Miguel Lourenço Pereira é melhor do que um gajo investir em bitcoins. Mas pronto.
Zé, para fechar, queria...
Muito obrigado, Zé.
Não, calma, queria pedir ao Zé que ele estimasse, ou pelo menos que tentasse desenhar o nosso 11 contra o Maccabi Tel Aviv em Belgrado.
Pá, não me metam nisso. Já há um argentino ótimo, curso AFA.
Mas conhecendo o futebol do rapaz, tu curso... consegues olhar para o plantel do Futebol Clube do Porto e perceber quem é que vai jogar.
Não. Aliás, até acho que vamos todos ser surpreendidos. Não. Quando muito...
Samuel Portugal, Diniz...
Samuel Portugal já movimentou quase tanto dinheiro e transferências como boa parte da Liga Mexicana. Atenção, a quarta maior do mundo. Já agora, para verem o nível também intelectual dos futebolistas mexicanos, meus caros, há uma entrevista ótima, o grande polho Brizenho, o António Brizenho, saiu do Chivas ao fim de 5 anos, portanto ele foi do Feirense para o Chivas por $1 milhão, e agora, com 30 anos, ainda conseguiu render aos Chivas $900 mil. Portanto, só desvalorizou $100 mil. Mas dá uma notável entrevista que está aí nos YouTubes da vida, já com a camisola do Toluca. Portanto, Paulo Silva, Brizenho está a jogar com Paulinho de Santa Maria, de Barcelos.
Mas o que é ótimo, estás a ver? O Brizenho é central, o Paulinho é guarda-redes. Pá, os gajos não sofrem golos.
Mas justamente o Brizenho, tem o curso AFA, completou pai há um ano, o curso justamente do Anselmi. Quem sabe se um dia, Polho Brizenho não vai estar adjunto do Anselmi no Futebol Clube do Porto.
Não, vai estar no lugar de Vítor Martins em Santa Maria da Feira.
Muito provavelmente.
Muito bem. Se Paulo Silva,
grande abraço, Jorge.
Nós o 11?
Grandes abraços,
é isso? Não há 11, que se lixe. Venha lá o Anselmi dar o 11 dele.
Já, é isso.
Um abraço, pessoal. Obrigado. Grande
abraço. Tchau, um abraço.
Obrigado, querido.
México lindo e querido, si muero lejos de ti. Come and tierra en la sierra.